Fala pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira é dia de Studio Cast, ao vivo aqui no YouTube, toda terça-feira às 19 horas. Não esqueçam, primeiro recado sempre, né? Ativar as notificações, seguir o canal do Grupo Studio, porque toda terça a gente está batendo um papo aqui sobre as nossas soluções, sobre assuntos voltados ao mercado com os nossos especialistas. Lembrem-se, né? Hoje é ao vivo, vocês podem enviar as perguntas de vocês aqui nos comentários do YouTube, mas vocês podem ver depois esse vídeo posteriormente no nosso canal. Então, assim que finalizar a live, esse vídeo vai ser feito o upload do vídeo e vocês vão poder assistir posteriormente. Então, sintam-se à vontade de perguntar agora, que a gente consegue responder vocês ao vivo, ou depois, na hora que o vídeo ficar lá listado no YouTube, vocês podem fazer os comentários que a gente vai responder vocês. Hoje a gente vai falar sobre um papo relacionado a cross-sell, né? Utilizar o cross-sell como ferramenta. E eu trouxe para ter um papo com a gente o nosso diretor de franchise da Estúdio Fiscal, William Azevedo. Tudo bem, William?
Tudo
boa
bem,
noite,
Gerson.
Tudo certo? E o nosso diretor de cross-sell, Alif Cardoso. Tudo bem, Alif?
Gerson, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Tenho certeza que vai ser um podcast muito produtivo.
Eu acho que o nosso papo ele precisa começar, né, num primeiro momento, já pelo básico, né, Alif? Acho que talvez tu, como nosso diretor de cross-sell, poderia nos dar o conceito base e até mesmo fazer aquela comparação com tem outro termo muito utilizado no mercado, que é o upsell.
Legal. Então, pessoal, cross-sell, ele não é tanto uma técnica de vendas, né? Ele é muito mais uma técnica de gestão de contas, né? Gestão da carteira de clientes. O cross-sell, ele consiste em levar para o mesmo cliente um volume maior de oportunidades. Isso sendo aplicado tanto no varejo, quanto no segmento de serviços. É vender mais para o mesmo cliente, né? A tradução direta seria a venda cruzada, mas ela é uma venda mais técnica. É tu conseguir, no momento em que o cliente ele vem até a tua empresa ou vem até o teu estabelecimento para consumir um determinado serviço ou produto, tu conseguir despertar nesse cliente o interesse, seja por característica de consumo ou por uma própria necessidade que tu consegue gerar e demonstrar para ele, fazer com que ele compre mais, né? Ou comprar mais, não tão vinculado, como eu falei anteriormente, ao convencimento, mas sim a demonstrar para esse cliente que ele necessariamente precisa consumir mais. Então, explicando a diferença do cross-sell pro upsell, né? A diferença do cross-sell pro upsell é o seguinte: no cross-sell, tu vende mais para o mesmo cliente. Então, tu vende produtos e soluções complementares e acessórias àquela primeira que ele está consumindo ou está adquirindo. No upsell, é quando tu aumenta o valor do produto. É quando o Gerson está vindo aqui comprar um quilo de arroz no supermercado e eu acabo vendendo um pacote de 5 quilos para ele. É quando o William vai no McDonald's e ele pede lá um refrigerante de 300 ml e a atendente oferece para ele o de 500 com algum tipo de contrapartida, né? A gente tem uma imagem que o pessoal vai rodar agora para a gente abrir o podcast, que ela demonstra, né? Então, nessa imagem a gente tem exatamente isso que eu falei anteriormente. A gente tem o cross-sell, aonde esse cliente foi até a hamburgueria lá comprar um refrigerante, ele acabou comprando a batata frita e acabou comprando também o hambúrguer. Então, o cross-sell é isso. O cross-sell é fazer com que tu venda mais para o mesmo cliente a partir de soluções ou de produtos complementares àquele que ele está adquirindo ou que tem algum tipo de benefício para o cliente, alguma contrapartida que torna-se vantajoso. Enquanto no upsell, é geralmente mais aplicado a segmento onde tem
uma melhoria do produto.
Exatamente.
Produto agregador em cima disso.
Mas geralmente é aplicado mais por segmentos mais limitados, né? Ou seja, para que eu consiga executar o cross-sell, eu não posso ter um único produto, né? Eu preciso ter produtos acessórios. No caso do upsell, ele fica mais concentrado onde tem alguma limitação, onde eu aumento o valor desse produto, aumento o volume de venda do mesmo produto.
E às vezes até, eu acho que o exemplo do próprio McDonald's em si, né, dos produtos é o seguinte: a forma de se fazer o upsell Né? Nesse caso, é colocar muito próximo os valores do refrigerante pequeno do grande, né? Uhum. Fazendo com que indiretamente tu veja a vantagem de fazer aquele upsell. Uhum. Né? Então, é muito característico disso de quando tu vai fazer uma contratação de software, por exemplo, né? Contratar um novo módulo, alguma coisa nesse seguinte, é tu colocar um novo módulo com um desconto, muitas vezes, né? Mas se tu trazer o plano full, eu faço em 12 vezes, ao invés de 6 no normal.
O consumidor faz a conta na hora e já identifica que vale a pena.
Já identifica que vale a pena, exatamente.
Tu dobra o escopo muitas vezes, mas não necessariamente vai dobrar o preço, né? Então, tu vai ter lá um produto que não necessariamente ele é metade do que custa 10, mas ele está custando 7. Então, se o cliente ele não conseguir enxergar o benefício de comprar o produto por 10, que é mais completo, que é o produto, a solução full, e ele vira comprar aquele produto por 7, isso também acaba se equiparando para o vendedor, para o estabelecimento, porque ele vai ter uma margem maior, né? Então, existem esses dois conceitos. Por isso que, muitas vezes, o upsell ele está mais ligado a uma técnica de convencimento mesmo, de demonstrar esse benefício, enquanto o cross-sell ele parte de uma técnica mais de gestão daquela carteira, de conhecer mais o cliente, de conhecer perfil de consumo, de demonstrar necessidade, de utilizar outras técnicas de vendas, como tem, por exemplo, a ferir para curar, né, que é onde tu consegue demonstrar e trazer mais a evidência de uma determinada dor que o teu cliente possui. E no momento em que fica claro para o cliente que ele tem essa necessidade e o tamanho que isso impacta no negócio ou no produto que ele está consumindo, tu consegue apresentar para ele uma solução. Né? Então, existem técnicas acessórias além do cross-sell. Por isso que eu digo que o cross-sell ele é muito mais uma gestão de outras técnicas de venda e de preparação para que tu consiga vender mais para o mesmo cliente. E aí, a partir disso, tu vai ter uma série de outros benefícios que a gente vai citar aqui na frente, como, por exemplo, diluir o CAC, diluir o custo de aquisição do cliente. Né? Imagina, todo cliente que entra no teu estabelecimento comercial ou entra na tua empresa para contratar um serviço, ele tem um determinado custo que é precificado, o CAC. Todo cliente tem um custo de aquisição. No momento em que tu tem negócios acessórios, soluções acessórias para a empresa ou para aquilo que ele está consumindo, tu vai diluindo esse CAC. Então, a empresa pela qual ele entrou, por exemplo, para consumir uma solução do teu negócio, no momento em que tu tem a demonstração da necessidade dele, em muitos casos, a quantificação dessa oportunidade, isso facilita na tomada de decisão do cliente para comprar mais do teu negócio, consumindo produtos e soluções acessórias que tu tem para oferecer.
Correndo muito, né, Alif, em relação a empresas, principalmente de serviço ou de software, né, William? Que muitas vezes a gente pega empresas, quando a gente vai olhar lá, tem segmentos atendidos, né? Então, tem segmentos supermercadistas, indústrias, varejo, etc., e tem as soluções do lado. Então, indiretamente, tu vai acabando trazendo a proximidade, né, Alif, de tu ter os produtos em si listados, mas necessariamente tu pode também segmentá-los para que aquele consumidor ou o contratante, vamos trazer um pouco, né, como diz o Gaúcho, puxar a brasa um pouco mais para o nosso assado na área de serviços, o contratante dos serviços enxergue que para o segmento dele tem outras possibilidades. Sim. E aí eu queria ouvir um pouco de ti, William, como que tu enxerga as oportunidades de cross-sell no setor de serviços, né? No setor aqui de revisão tributária, de planejamento sucessório, tudo que o Grupo Estúdio acaba oferecendo para os nossos clientes, que não necessariamente... O nosso objetivo aqui é fazer um merchan, mas já fazendo, né? Você precisa contratar a gente aí. Mas como que tu enxerga a vantagem trabalhando comercialmente as unidades franqueadas hoje da Estúdio Fiscal? A vantagem de oferecer para o cliente na ponta soluções com um objetivo específico, mas que por trás tu sabe que necessariamente depois vai ter um cross-sell por trás.
Eu acho que nós, com serviços, conseguimos trabalhar os três formatos, né? Até o Alif comentou sobre cross-sell e upsell, mas a gente tem também o downsell, né? Que é quando o cliente chega com uma expectativa e a gente diminui o que ele está levando, né? Para não perder a venda, né? Ou seja, eu tenho alguma coisa para oferecer para ele, mesmo que não seja aquilo que ele está procurando. E quando a gente fala em serviço, a gente tem essas três situações no dia a dia. Ou seja, uma empresa que nos contrata para fazer um trabalho de revisão tributária, né? Uma compliance tributária. Ela, às vezes, pede uma limitação de escopo, uma redução do período de análise, então estou trabalhando o downsell, né? Eu não vou perder o cliente. Eu posso adequar a necessidade dele, mas não perder a venda, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar o cross-sell com outras soluções, outros serviços que vão gerar valor para o cliente, né? E a gente tem o upsell, que é, por exemplo, fazer uma extensão do contrato dele. Ou seja, além de fazer uma revisão do passado, eu faço um acompanhamento futuro, né? Então, estou vendendo o mesmo produto, né? Mas trazendo um valor agregado diferente.
Então, vamos lá. Vou tentar
fixar para a turma de casa os conceitos. O upsell, eu tenho um produto específico e não necessariamente preciso ter outros agregados, certo, Alf?
É isso aí.
É isso aí. Então, no upsell, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele produto e necessariamente eu já tenho extensões dele. Seja ele uma extensão de contrato, seja ele uma solução indiretamente que agregue naquele serviço já prestado, certo?
Vende mais do mesmo produto.
Vendo mais do mesmo produto e de uma forma mais com maior prazo, com maior extensão de análise, enfim. Pode ser dessa forma que a gente consegue trazer esse resumo. Cross-sell, eu necessariamente preciso ter outras soluções.
Uma solução diferente.
Eu tenho uma solução diferente. Então, eu vou vender uma solução específica e depois eu vou utilizar aquele cliente já adquirido, né? Meio que fazendo a relação do CAC, já está aqui dentro de casa. Aproveito que ele está aqui, já tem algumas informações ou alguma coisa nesse sentido, é do mesmo segmento que a gente trabalha, e oferece para ele. E o William nos trouxe um conceito, um agregador de conceito aqui, que é a questão do downsell. Então, o que eu vou fazer? Eu ofereço para o cliente, por exemplo, o contrato estendido, né, com toda a solução completa em específica, mas que comercialmente falando, daqui a pouco o cliente ele vai trazer algumas objeções. Então, tu já tem na manga diretamente aqui algumas características que tu pode retirar do escopo do contrato para que tu não consiga perder a venda.
Perder a venda, né? Exatamente. E é importante citar também a questão da necessidade do cliente, né? Aqui no Grupo Studio, por exemplo, a gente tem aí mais de 45 soluções para oferecer para as empresas. E é importante identificar o que o cliente precisa, né? Qual a necessidade dele. Porque tu sair oferecendo todas as soluções, tu pode deixar o cliente confuso e pode não conseguir fechar nada, né? Então, falando de cross-sell, é sempre importante tu identificar uma ou duas soluções a mais da que ele já contratou, né, para não criar essa confusão. E aí o importante é fazer o mapeamento das necessidades do cliente, né, mapear o que ele precisa para tu ser direcionado. Porque senão tu abre um leque muito grande e o cliente não decide nada, fica confuso, né, então tem que ser direcionado.
E isso ao longo do tempo, a gente vai adquirindo o know-how que nós fomos formando nesse tempo, e agora falando especificamente do Grupo Studio. No momento que a gente bate o olho em uma determinada empresa, a gente já consegue, de certa forma, prever quais são as soluções que são aplicáveis àquele negócio, àquele perfil de cliente. Então, por exemplo, vamos usar exemplos práticos, né? A empresa que vem fazer um trabalho de revisão tributária conosco. Óbvio, né, pessoal, que fazendo um adendo, depois das autorizações dessa empresa, a gente faz uma análise e a gente já entende, de acordo com o segmento, com o perfil empresarial dessa empresa, quais são as necessidades que vão se aplicar a esse negócio, né? Então, isso vai desde identificar o patrimônio da pessoa física, do sócio, que está misturado com o patrimônio da pessoa jurídica, e dimensionar para ele qual que é o risco que esse negócio tá gerando para o patrimônio pessoal dele e apresentar uma solução de proteção patrimonial. Demonstrar para esse cliente que daqui a pouco ele sair do mercado cativo de energia elétrica para ir para o mercado livre, ele vai ter uma redução em 3 anos, 4 anos, 5 anos e mensurar o valor desse benefício. Apresentar para esse cliente uma forma diferente daquilo que ele está enxergando sobre a condução dos aspectos tributários do negócio dele e apresentar algum tipo de planejamento ou adequação tributária que o negócio, a partir dessa tomada de decisão, pode minimizar alguns riscos, aumentar a performance, se tornar mais competitivo frente a um ou outro determinado mercado, né? Então, esse é o conceito que aqui no grupo nós aplicamos de cross-sell.
E aproveitando o gancho, eu queria deixar uma bola quicando aí para vocês dois. Primeiro, Alif, como que tu, no dia a dia, aí na diretoria de cross-sell, tu acaba conseguindo dosar muito o que o William acabou comentando também para o cliente, qual que é a necessidade real para ele naquele momento. Porque muitas vezes, até para não confundir o cliente, tu tem uma mesa de soluções, né? Tu tem uma mesa de prestação de serviço, uma mesa de produtos, e por óbvio tu quer vender tudo aquilo que tu pode para aquele cliente específico, né? Mas como que tu consegue dosar isso, né? Com base na tua experiência de comercial de vendas com produtos cross-sell, como tu consegue dosar isso para o cliente na ponta? E depois eu queria ouvir do William, como que tu consegue dosar isso fazendo gestão de rede comercial? Porque isso também, na mesma linha que várias soluções pode, querendo ou não, confundir o cliente num primeiro momento, como que tu consegue dosar isso na entrega do conhecimento e até mesmo
orientar uma rede comercial a se beneficiar do cross-sell e necessariamente não confundi-los com tantas soluções? Entende? Como é que vocês conseguem fazer isso?
Falando sobre de como que a gente consegue detectar e definir o que apresenta primeiro, vamos dizer assim, né, Gerson? Toda solução acessória, complementar, é que a gente sempre trabalha com o formato de diagnóstico. Então, eu sempre vou quantificar o valor financeiro dessa oportunidade, desse segundo negócio que eu estou levando para o meu cliente. Depois que isso é quantificado, é mensurado o valor de cada uma das oportunidades, a gente faz uma avaliação de custo e tempo de implantação. Então, um exemplo, eu fazer uma cotação para o meu cliente, para levar ele para o mercado livre de energia. O processo entre esse cliente me dar o ok e eu implantar, vamos falar aí, a gente tem até janeiro de 2024 para fazer. O processo para que eu faça um planejamento sucessório na empresa do Gerson, faça lá a organização da sucessão em vida, faça a proteção do patrimônio da pessoa física dele, eu consigo começar a aplicar de imediato. Então, muitas vezes, por se tratar de equipes diferentes que estão avaliando esse cliente, a gente consegue, em alguns casos, conduzir essas duas apresentações. Então, eu consigo demonstrar para o Gerson o benefício de compliance que eu estou levando para ele enquanto proteger o patrimônio da pessoa física e da própria empresa e organizar, quanto o benefício de redução de custo e de aumento de performance da empresa dele, ao passo que ela vai ter uma redução do custo energético. Então, isso vai muito daquilo que o cliente também nos demonstra em algumas reuniões. Eu tenho plenas condições de apresentar os dois juntos para ele. Só que a gente acaba fazendo isso em momentos diferentes e isso parte muito de uma avaliação nossa, né? A gente consegue identificar qual que é a dor maior desse cliente, né? Então, se esse cliente ele está numa zona, por exemplo, onde ele está tendo uma mudança de bandeira tarifária muito grande, ele tem um alto consumo, opa, eu vou startar primeiro esse negócio aqui. Porque ele tem apenas um sócio, esse sócio é familiar, esse nível de organização dele não vai ter um desafio tão grande, é necessário, mas não tem um desafio tão grande. Mas agora, se esse cliente ele tem um nível mediano de consumo de energia, mas ele tem outros 6 sócios com idades muito distantes uma da outra, onde todos esses sócios, cada um tem uma expectativa de vida diferente, tem uma formação diferente, tem uma organização familiar diferente, a gente vai atacar primeiro essa dor no que a gente vai tratar, no que tange a compliance, e essa redução de custo energético a gente vai apresentar para ele como um serviço acessório.
E a dica daí, aproveitando, só para estender então o papo, é a dica comercial seria, por exemplo, na hora que o vendedor, na ponta, ele vai oferecer a solução, o serviço, já ter, como é que assim, pré-pronto, algumas perguntas-chave que isso vai conseguir identificar ele para as outras, exato, oportunidades. Ou tu acha que no melhor momento é, primeiro, daqui a pouco, entregar aquele primeiro serviço e a partir de um processo de pós-venda ele fazer a identificação e aí sim a nova oferta de produtos? Como que tu entende esse timing, assim, né? De sentir o cliente que já no primeiro momento tu vai fazer perguntas-chave que indiretamente ele vai achar que são perguntas pertinentes ao teu primeiro serviço, mas que necessariamente vão te dar munição para ofertar o resto logo após que tu prestar o primeiro. Ou tu acha mais coerente finalizar o primeiro serviço e só daí depois começar a abordar o cliente num processo de maior proximidade, de pós-venda, para fazer essa oferta do leque de soluções?
Isso depende muito do próprio cliente, né? E é o próprio cliente que nos traz essa resposta, né? Eu acho que a principal qualidade do vendedor, além de conhecer o seu produto, obviamente, para que ele consiga fazer uma venda de qualidade, é estar próximo do cliente. Então, nessas conversas com o cliente, seja de uma primeira negociação, de um primeiro serviço, existem elementos que o empresário ele vai trazendo para a mesa, que tu consegue já ir detectando algumas necessidades que ele tem dentro da empresa, né? Então, não tem uma resposta pronta para isso, né? Se é melhor tu
finalizar o primeiro trabalho, apresenta o segundo, finaliza o segundo, apresenta o terceiro, vai muito da necessidade, da dor que aquele cliente tem naquele momento. O que é importante, e aí isso é uma coisa que a gente preza muito aqui no grupo, é tu ter um nível de organização para a entrega. A entrega é o principal. O vender uma solução não é o mais difícil. O mais difícil é tu conseguir entregar com qualidade para que tu tenha, inclusive, um argumento para sustentar uma segunda oferta para esse cliente. Então, vai depender muito de onde está a dor desse cliente. O que eu acho que é mais importante, Erickson, é que essas equipes elas corram em paralelo. Então, no momento em que a esteira 1 ela está processando esse trabalho para ter uma entrega daqui a 60 dias, é importante que a gente já plugue e a esteira 2 comece a trabalhar, a esteira 3 comece a trabalhar, a 4 comece a trabalhar, como um exemplo que a gente usa do catéter, né? Tu vai para o hospital, primeira coisa, eles vão te colocar a agulha lá e todos os medicamentos que tu vai precisando, eles vão largando e vão colocando lá, na medida daquilo que é mais necessário. Eu acho que com serviços, principalmente, é exatamente isso. É entender a dor do cliente, é individualizar a entrega para que a gente não tenha nenhum tipo de confusão na cabeça do cliente, é ter isso muito bem organizado. E é aquilo que eu falei da gestão da carteira. É o vendedor ele não se confundir entre aquilo que ele está entregando e aquilo que ele está ofertando. Porque a forma de condução é diferente. Aquilo que tu está entregando, o cliente já sabe, ele já tem uma expectativa, vocês já conversaram mais. Aquilo que tu está ofertando é uma construção. Porque a segunda venda, a venda a partir do cross-sell, ela é uma construção que tu faz junto com o cliente. Sim. Mesmo que tu tenha toda a expertise do mundo e a experiência de já ter feito aquilo ali e ter essa repetição em outros inúmeros momentos, tu precisa fazer essa construção com o cliente e definir em conjunto com ele qual que é o melhor momento desde apresentar até implantar. Porque muitas vezes para o cliente ele tem uma dor de cabeça muito maior que ele quer resolver nesse momento. E aquilo é algo que vai destravar a capacidade dele também de absorção dessa informação e a capacidade dele de análise daquela oportunidade que tu está apresentando.
E tem um ponto principal também que é a questão da gestão da venda. Muitas vezes de tu não somente analisar o número da comissão e do valor monetário que aquela solução vai te trazer, mas sim a necessidade do cliente, né? Tem muitas vezes que acaba surgindo oportunidades onde que o valor da prestação de serviço é muito maior, mas que não é da necessidade do cliente naquele momento. Né? E aí eu acho que já deixando o gancho, né, William, para a pergunta que tinha feito anteriormente, justamente assim, como que tu, como gestor comercial de rede comercial, né, uma das maiores redes comerciais aí do Brasil no que tange as soluções tributárias, consegue auxiliar os franqueados no dia a dia a ter esse discernimento, né, de eu tenho uma solução macro principal, onde eu comprei uma franquia e ela tem um nicho, né, de expertise, mas que ao mesmo tempo eu tenho um leque de soluções e eu quero chegar e oferecer tudo para o cliente, porque eu entendo que para ele faz sentido. Né? Como é que tu consegue, no dia a dia, dosar isso junto com a rede franqueada?
Quando a gente fala em primeira venda, Gerson, os franqueados, a gente debate, fala muito sobre esse assunto e eu entendo que o principal segredo é a preparação, né? Tu se preparar para uma reunião. E hoje a gente tem diversas formas e ferramentas para tu pesquisar sobre o cliente antes das reuniões, né? Então eu consigo saber o quadro societário da empresa.
Tu pode citar quais geralmente a gente usa aqui no dia a dia?
Basicamente, tá? Eu consigo consultar se a empresa já está no Mercado Livre de Energia, por exemplo, com o CNPJ da empresa. Então eu já vou preparado para essa questão da energia, né? Da redução de custo de energia. Até porque se eu estou falando com uma indústria, eu já presumo que ela tem um consumo alto de energia.
Certo.
Consultei, verifiquei que a empresa não está no Mercado Livre, tem uma oportunidade. Né? Consultei as ações tributárias que a empresa tem. Isso são consultas públicas também. Eu já sei que existe uma oportunidade aí. Né? Então, eu consigo me preparar. Então, acho que o grande segredo dessa questão é tu se preparar e entender quais as oportunidades que eu tenho para oferecer para ele.
Talvez até, acho que pegando um gancho, é principalmente tentar entender com essas consultas que estão à disposição publicamente, é entender aquilo que não vai ser ofertado no primeiro momento.
Não vai ser ofertado.
Para daí sim, na reunião, conseguir trazer a necessidade do cliente para as opções que sobraram,
exatamente. E o principal, né, Gerson? A gente sempre reforça isso com a rede. Fazer as perguntas certas, né? A venda consultiva, ela é uma venda personalizada, né? Ela não é uma venda de prateleira onde eu tenho um produto pronto. Então, eu preciso ouvir o meu cliente. Então, isso é um debate que a gente faz seguidamente, saber ouvir o cliente, saber fazer as perguntas certas, né? fazer perguntas abertas e fechadas para que o cliente comente os problemas que ele tem, e aí eu vou pegando os insights dessa conversa e vou trazendo soluções para ele. Né? Então, eu poderia dizer o seguinte, para a pessoa que tem uma série de soluções, qual que eu ofereço primeiro? Preparação para a reunião, pesquise sobre o cliente, se prepare, estude o perfil da empresa, já vá com o mapa de oportunidades desenhado e aí trabalhe as perguntas certas para identificar se o cliente tem aquela necessidade.
Legal. Porque a gente acaba, né, no dia a dia, como o Aleph comentou aqui, a gente tem um sistema de diagnóstico, né, mas nem sempre, né, as empresas têm esse poderio e essa organização operacional com que faça com que isso tenha sentido e consiga trazer todas as oportunidades ao mesmo tempo para o cliente, né, ou consiga ter essa geração e esse suporte e apoio.
E a vantagem é que o nosso cross-selling, ele, na maioria das vezes, começa a segunda venda com a primeira venda da estúdio fiscal, que é a revisão tributária. E através da revisão tributária, a gente conhece todas as compras, vendas, quanto que a empresa fatura, quais as relações que ela tem. Então, eu tenho que, trazendo uma analogia para a medicina, né, eu tenho um check-up, né, inicial da empresa, e a partir desse check-up eu identifico dores e vou fazendo o diagnóstico com o especialista daquelas enfermidades, vamos dizer assim, né? Dores que a empresa tem.
E que muitas vezes para a empresa não é um problema, né? Existem algumas coisas que a gente consegue identificar que a gente acaba levando para o empresário como um problema, mas que ele não sabe que tem.
Exatamente. Tu já cura uma dor, né?
E tem uma outra vantagem também de se trabalhar com cross-sell, que é o seguinte, à medida que tu vai exercitando isso e fazendo mais, tu consegue identificar através dos segmentos quais que são as soluções para aquele segmento específico, né? Então, eu sei que, tipo, para a indústria, eu posso oferecer revisão tributária, mercado livre, reengenharia societária,
lei do bem,
enfim, outros produtos, serem produtos. Aí, com a hora que eu vou, por exemplo, para o comércio e para o varejo, já pode entrar uma possibilidade de franqueabilidade, já pode entrar um processo de auditoria de máquina de cartão de crédito, onde tem vários PDVs, né, para que tenham essa forma de recebimento.
LGPD, se tiver e-commerce.
LGPD, se tem e-commerce. Então, com base na segmentação, a gente consegue identificar isso daí. E eu queria um pouco da opinião de vocês a hora que eu tenho, né? Imagina que eu estou lá em casa agora escutando esse papo nosso aqui e pensando o seguinte, cara, qual que é a vantagem de eu trazer mais soluções, né? E de que forma eu poderia trazer mais soluções, só que eu não tenho uma operação. Eu sou o contador que tem a minha carteira de clientes lá de contabilidade, né? Empresas do Simples, Presumido, Real, mas eu tenho know-how de contabilidade. Né? Eu sou um consultor, né, de empresarial que eu tenho soluções de LGPD, posso ter soluções societárias, eu posso ter soluções de gestão de qualidade, mas eu estou, entre aspas, limitado a um nicho. Como que vocês entendem quais são as vantagens do cross-sell em cima dessa carteira de clientes? Por que utilizar o cross-sell como ferramenta sobre uma carteira que já está me rentabilizando? Pensem comigo, entendeu? Eu estou numa zona de conforto, entre aspas, ou estou confortável com uma carteira de clientes que eu tenho, e por que eu vou utilizar o cross-sell como ferramenta para me beneficiar? Quais são os principais benefícios que vocês veem?
Eu entendo que o principal é o ticket, né? Aumentar o teu ticket, aumentar o teu faturamento, né? Aumentar vendas. Trabalhar a questão da experiência do cliente, né? Então, vou trazer uma experiência nova para o meu cliente, vou trazer mais ferramentas, mais oportunidades, com isso eu vou ficar bem, né? Vou ser bem visto pelo meu cliente. Estou trazendo soluções que vão contribuir para ele, né? Então, aumentar vendas, aumentar ticket e melhorar a experiência do cliente. Eu entendo essas três situações.
Legal. E eu acho que a capacidade também de atender o cliente, né? Eu nunca vi ninguém abrir supermercado dentro de farmácia, mas eu já vi farmácia sendo aberta dentro de supermercado, né? Porque o público, ele é muito maior. O público que vai no supermercado, ele vai lá com uma expectativa de encontrar um mix muito grande de produtos.
Eu acho que esse é um exemplo fantástico.
Porque tem, por exemplo, vocês podem até me dizer o porquê, né? Mas tem muito supermercado, que por exemplo, Carrefour, tem posto de gasolina lá dentro. Por que esse cara tem um posto de gasolina lá dentro? Vocês devem já saber a resposta, né? Qual que é a resposta para quem muitas vezes não conseguiu conectar o porquê que o supermercado tem um posto de gasolina lá dentro?
E às vezes o supermercado nem lucra com o posto. É só para manter o cliente mais tempo dentro do estabelecimento.
Mas não vou explicar o porquê. Só vocês vão entregar o jogo.
Não tem uma vantagem tributária em cima disso?
Tem uma vantagem além de tributária e de capilaridade. Ah, né? Porque o supermercado, ele já tem uma capilaridade que o Aleph, que está começando o posto de gasolina, ele vai ter que construir. Então, por isso que, além das questões tributárias que envolvem essa complementação, existe uma capilaridade. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma rede de farmácias, que é a São João, que vende sabão de lavar roupa, que tem um freezer e vende refrigerante, mas é uma farmácia. Só que tem tanta capilaridade que outros players enxergam aquilo ali como um PDV. Então, por isso que a farmácia, ela quer estar dentro do supermercado, onde rodam ali por dia 20 mil pessoas, que tem uma característica muito próxima de shopping, por exemplo.
É
né?
O conceito de one-stop shop, né? Tipo, parou uma vez, né?
E ali tu pode comprar tudo como...
Exato. Por isso
no mesmo
grupo
lugar.
Se coloca também, muitas vezes, em alguns casos, como shopping de serviços. Uhum. Né? Porque o cliente que vem aqui consumir um serviço de natureza tributária, esse cliente ele também tem uma necessidade financeira. Esse cliente ele também tem uma necessidade tributária. Esse cliente também tem uma necessidade de redução do custo de energia. E se eu tenho todas essas soluções agregadas dentro desse conglomerado, esse cliente não vai sair daqui. Então, o cross-sell ele também é uma ferramenta de retenção, de trazer esse cliente mais para perto e de se tornar referência. Então, o Gerson falou, por exemplo, do escritório de contabilidade. O cliente de um escritório de contabilidade...
Ele tem perpetuidade, né, praticamente, né?
Ele tem uma demanda societária, ele tem uma demanda tributária, ele tem uma demanda financeira, ele quer reduzir o custo de energia dele. E o que, que esse contador tem para oferecer? Esse contador só tem a chance do upsell, que é vender uma contabilidade mais cara, que é transformar uma contabilidade de 2 mil em 3 mil. Mas ele não tem a capilaridade que o Grupo Estúdio tem e o hall de produtos que o Grupo Estúdio tem para executar o processo de cross-sell.
Ou até mesmo, né, que eu acredito que seja o principal motivo, é até tem conhecimento, só que não tem braço de execução, né? Por conta das obrigações acessórias, do dia a dia, etc.
Não quer fazer,
né?
Ou não tem condições de fazer todo o investimento que a gente faz há 25 anos para construir o que nós construímos aqui dentro. Então, é mais fácil ele se unir ao Grupo Estúdio do que ele começar a construir um Grupo Estúdio hoje.
Mas agora eu fiquei curioso, né?
A dica, então, do supermercadista lá que quer tá pensando em colocar farmácia dentro da estrutura dele, colocar o posto de gasolina, é mandar um DM, uma mensagem para o Instagram do Estúdio Fiscal.
É isso aí. Pode mandar.
Pode mandar.
Tem que mandar, né?
A gente podia colocar uma frase, né? A gente tinha que bolar uma frase até o final da live de hoje, do podcast de hoje, para identificar quem veio daqui. Uma hashtag, né? Quero um posto no meu supermercado. Hashtag quero um posto no meu supermercado. Para a gente ter essa possibilidade. Porque é justamente isso. Até mesmo a gente acaba não entendendo e não é nosso do dia a dia, né? Perceber que essas possibilidades de natureza, né? Vamos citar, acho que a proximidade do exemplo é interessante, do porquê o supermercado ele tem um posto de gasolina dentro do próprio pátio, tem uma farmácia. Existem possibilidades de natureza de cross-sell, né? De ter outras vendas no mesmo lugar, mas também tem oportunidades tributárias, né? Oportunidades de nicho, de... questão de negócio mesmo, né? Oportunidades de negócio ali em cima disso. Então, conseguir também levar isso para o cliente como solução, né? Por que a marca tal consegue fazer isso, né? Ou faz isso? Até mesmo tu comentaste, às vezes não tem nem lucro na operação. Mas justamente por uma natureza de uma vantagem específica que ele vai acabar
trabalhar
colocando...
Trabalhar a experiência
aqui.
Do cliente, né?
Trabalhar a experiência do cliente.
O cliente sabe que pode encontrar tudo no mesmo lugar, né? E a gente... também tem que pensar qual o momento certo de fazer isso, né? De trabalhar o cross-sell. E aqui, quando a gente fala em estúdio fiscal, eu entendo que o melhor momento para tu fazer o cross-sell é quando tu está entregando o produto. Porque tu está trabalhando com um nível alto de expectativa do cliente, o momento que ele está recebendo a boa notícia, que ele está né, em êxtase,
está
recebendo
no bolso,
resultado, né? Tá, né? É o momento ideal. Se tu deixa passar, né, esse momento, tu tende a esfriar a relação. E aí tu perde a oportunidade.
E alguém está visitando a empresa.
E alguém
está
visitando.
Com alguém ele vai fazer esse trabalho.
Então a gente até
trabalho.
Tem essa conversa com os sócios às vezes, né? O pessoal, vamos entregar o primeiro trabalho, depois a gente fala de outras oportunidades. Não, o momento é agora. Né?
E tem um ponto...
Acho que tu tocou num ponto interessantíssimo que é justamente isso, né? Alguém está oferecendo aquela solução. E aí por que não eu?
Exato.
É, porque a hora que a gente olha, eu sendo prestador de serviços, entre aspas, né? Serviço intelectual... e eu tenho uma solução específica, alguém está oferecendo o societário, alguém está oferecendo a energia. Né? E justamente por que não rentabilizar desta forma? Né? E aí, por óbvio, aproveitando o gancho, fazendo aquele merchan básico, né? Dentro do Grupo Studio você tem mais de 40 soluções, né? Que podem ser ofertadas para os seus clientes. Dentro da Studio Fiscal, principalmente, imagina, a gente pega os últimos 5 anos ali de documentos fiscais e contábeis da empresa, consegue, através desses dados, identificar várias oportunidades para os clientes que são ofertadas junto ao Aleph e à equipe dele, né? No processo de cross-sell. E, Aleph, queria um depoimento teu, assim, como que o cliente reage muitas vezes na entrega do serviço, que nem o William falou lá da revisão fiscal com dinheiro no bolso, né, com a expectativa lá em cima, e tu chega com uma nova oportunidade. Ele fica mais aberto na tua visão ou tu acha que ele fica um pouquinho receoso daquele cara assim, esse cara tá querendo fazer uma nova venda? Como é que tu transpõe essa...
Essa tua pergunta, tá, Vierson? Porque eu, embora trabalhe na área comercial, eu não acredito em vendedor que vende tudo. Aquela frase do... Esse é tão vendedor que vende até palito de fósforo...
Gelo para esquimó.
Isso eu não acredito.
Quem
acho
faz
que
tudo não faz nada.
Ele vai, isso, né? Ele vai te comprar só uma vez. Então, eu acho que toda venda, ela é uma venda técnica no sentido de conhecer o cliente, de entender a dor do cliente e principalmente com qualidade de entrega. Eu jamais vou conseguir levar uma segunda solução para um cliente da Estúdio Fiscal se a entrega não foi bem feita pelo William. Então, embora eu não esteja diretamente na primeira venda, na primeira operação que ele está entregando, é do meu interesse. Porque se esse cliente não foi bem atendido, se esse cliente não teve qualidade de entrega, ele não vai contratar um segundo serviço. E por que a gente consegue fazer isso aqui dentro do grupo? Além das operações individualizadas, como eu falei anteriormente, é a qualidade da entrega. Eu só consigo fazer uma segunda venda porque a fiscal está entregando o primeiro trabalho com qualidade, com velocidade, com responsabilidade, com segurança para esse cliente. E isso é o que eu falei anteriormente da chancela. Essa entrega é algo que está chancelando para que esse cliente ele comece a consumir outros produtos. Porque se eu chego na primeira reunião e eu quero vender tudo para ele de uma vez, ele vai vir para trás e vai pensar, opa, eu acho que esse cara está querendo me vender tudo e não vai entregar nada. Então, por isso que a gente sempre chega no cliente com um dado técnico, chega no cliente com uma informação da empresa dele, chega no cliente conhecendo o negócio dele, conversando de igual para igual. Tem algumas reuniões que a gente acaba fazendo que o cliente muitas vezes pergunta, mas como é que tu sabe disso? Como é que tu sabe que a minha operação funciona dessa forma? E isso não se dá só com base na análise da documentação. Isso se dá com base em conhecimento de mercado.
Exatamente, eu ia dizer isso.
O conhecimento de mercado ele é muito importante para conseguir oferecer, porque tu indiretamente é a mesma dor. Não digo que sempre, mas elas são dores parecidas, né?
Exatamente.
Então, a gente consegue saber o remédio, né? Diagnósticos e remédios, dores e remédios, né? Que a gente acaba tendo.
A cada cliente que a gente atende, a gente absorve o know-how daquela empresa, as dores. Exato. E as coisas boas que ela faz na sua operação, né? Também. Então, quando a gente importa 5 anos de obrigações acessórias, de compras, vendas, toda a movimentação da empresa, eu conheço a atividade dele. Então, eu aprendi o que ele faz de bom, e eu também sei as dores do segmento. Isso. E aí isso eu replico para as outras.
Justamente
empresas,
né? Isso que eu ia comentar, porque às vezes a gente pensa num processo de venda de serviço somente nas dores do cliente, né? Aquilo que em tese ele faz de errado, né? Que é para ofertar um novo serviço, uma nova solução. Mas isso também é um ponto positivo de conseguir identificar práticas interessantes, de entender o porquê que aquele supermercado que tem em média uma margem de lucro aí de 6%,
em torno disso líquido.
Né? Líquido, né?
4, 5, 6%.
Ele está tendo 8. Tem alguma sacada? Daqui a pouco ele está usando um software de central de compras. Ele está ligado a uma rede associativa. Ele fez uma revisão tributária e
redução de custo, né?
Ajustou a NCM dos produtos. Ele entrou no Mercado Livre e reduziu o custo, né? Então, até o ponto positivo é, tipo, não somente abordar, né, aquelas soluções que vão ser complementares ou indiretamente falando, que são pontos de novas ofertas de produto, mas também entender aquele cliente ou entender aquela operação na hora que ela salta os olhos, aqui tem uma sacada, né? E paralelo, acho que o nosso tempo aqui já está quase finalizando o nosso papo, queria ver, William, justamente essa questão também, tu comentaste do timing, né? Do timing de venda junto à equipe comercial, de ofertar os novos serviços e como que tu acaba gerindo a turma, muitas vezes para... Tem um trabalho saindo do forno, mas tem uma outra oportunidade entrando também e tu tendo que dosar isso. Porque tem muitos clientes onde tu consegue ofertar, que nem tu comentou, né, Alif, duas, três soluções ao mesmo tempo, né, e ele absorve aquilo. E tu tem clientes onde ele diz o seguinte, não, primeiro me entrega o primeiro serviço e depois a gente acaba fazendo o resto. Como que comercialmente, fazendo gestão de equipe comercial, tu consegue controlar, entre aspas, a euforia da turma no resultado ali de fazer novas vendas para o mesmo CNPJ?
Eu acho que essa questão da preparação, né, analisar as necessidades do cliente, entender o que realmente faz sentido para ele, ser simples e objetivo nas oportunidades, né, não querer trazer nada muito complexo e nem trazer muitas soluções ao mesmo tempo, isso pode gerar a negociação e a venda muito difícil, e respeitar o momento do cliente também. Porque às vezes tu quer forçar uma venda e não é o momento certo dele comprar. E aí tu pode perder aquele cliente para sempre, porque tu foi inconveniente. Então é isso, sabe? Mapeia as oportunidades ideais e trabalha elas com seriedade, seja objetivo e não força a barra, né? Às vezes não é o momento do cliente comprar. Faz um follow-up da venda, faz um acompanhamento futuro, se não é aquele momento de comprar, mas respeita quando o cliente não quer aquela oportunidade.
E analisar, né, pessoal, acho que indo para os recados finais, aí, finalizando nosso papo, é entender que por mais que você tenha aí em casa uma carteira de clientes interessante, que tenha uma boa receita, tem dinheiro na mesa, né?
Tem alguém está fazendo.
Alguém está fazendo. E você pode se beneficiar disso, seja tendo novas soluções, adquirindo uma franquia de serviços, por exemplo, da Capital Gaúcha, né? Que tem mais de 25 anos de mercado, Grupo Estúdio, né? Entenda-se isso. Fazendo uma parceria com os nossos franqueados, por que não? Né? A gente tem bastante franqueados aí que acabam estendendo e fazendo parcerias com canais de captação de clientes. Né? Isso é um ponto bastante interessante. E indo para a finalização, né, turma, queria agradecer a presença de vocês dois. Né? Queria agradecer pelo papo, acho que foi bastante enriquecedor. Acredito que a gente conseguiu, né, dar alguns detalhes base aí de processo aí de cross-sell, as vantagens no setor de serviços. Os guris não quiseram abrir aqui a vantagem do posto de gasolina no supermercado, mas tem que mandar uma DM lá para a fiscal com a hashtag que era um posto no meu supermercado para a gente identificar que foi...
Pode ser na próxima terça, né?
Pode ser na próxima terça. Se quiserem, aí, boa sugestão. Quem quer, manda um DM para a gente no Instagram agora, né, ou no momento que estiver vendo esse vídeo, na próxima terça, que dia que é? É dia 3, eu acho.
Isso, acredito que sim.
Acho que seja dia 3. Eu quero a dica do posto de gasolina no supermercado. Dia 4. Se vocês quiserem, até amanhã o pessoal consegue colocar na pauta, né? E aí a gente pode voltar a falar desse tema específico. Também, se vocês quiserem, aí que estiver em casa e quiser dar sugestões de tema voltado ao setor de serviços relacionados ao que o Grupo Estúdio presta, pode mandar para a gente também uma sugestão, que a gente adoraria levar isso em consideração dentro das nossas pautas. Certo,
quero
turma?
Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e bora vender, né?
Bora vender.
Isso aí, valeu, obrigado
pessoal pela companhia de vocês.
Último recado, hoje a gente está falando com a equipe da Estúdio Fiscal, então Estúdio Fiscal, maior empresa de revisão tributária do Brasil, mais de 20 anos de mercado, 15 mil clientes atendidos, mais de 8 bilhões de reais em redução fiscal nas empresas do Brasil. Melhor franquia para se comprar hoje de serviços e ganhar dinheiro é a Estúdio Fiscal. E aproveitar que o Alif está aqui com a gente e tem uma turma no cross-sell ali para aumentar ainda mais a receita do franqueado. Então, com certeza, aí, o pessoal que está nos assistindo pode entrar na nossa LP, entender um pouco mais sobre os nossos serviços, as nossas franquias. Clientes na ponta também, procurem os nossos franqueados na sua região. Se vocês não conhecem, mandem também uma mensagem na DM da Estúdio Fiscal ou do Grupo Estúdio, né, falando sobre o serviço que vocês querem conhecer da gente, que a gente vai estar totalmente à disposição para vocês. Muito obrigado. Até a próxima terça, às 19 horas. Um grande abraço.